Santa Maria de Negócios. Notícias de economia e a análise do que impacta no seu bolso. Parceria Geiger. Amanda Boeira.
Bom dia! A partir de agora, você acompanha aqui pela Rádio Gaúcha o Santa Maria de Negócios. A edição e a coordenação técnica são de Lucas Amorim e Yuri Nascimento. Santa Maria de Negócios que vem para Geiger, a confiança e a tradição de quem faz você ver um mundo novo. No programa de hoje, falamos sobre Nostalgia, uma empresa que volta ativa aqui em Santa Maria dentro de 2 meses e, para quem conheceu a Cirilinha, vai matar muita saudade. Além disso, Lucas Amorim nos conta sobre a RBS TV Santa Maria, que nessa semana completou 50 anos contando histórias aqui do centro do estado. Ainda temos o destaque econômico da Giane Guerra. Santa Maria de Negócios conversa agora com Luiz Antônio Marquesan Bagolin, sócio da Cirila, que deve abrir aí nos próximos meses aqui em Santa Maria. Luiz Antônio, bem-vindo ao Santa Maria de Negócios.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer estar aqui.
Começo te perguntando, quando que os nostálgicos aqui da cidade vão poder matar a saudade de tomar uma Cirilinha?
Olha, a gente já vem há muitos anos nessa batalha. Mas acreditamos que agora já podemos dar uma data mais assertiva. Acreditamos que fevereiro é um bom mês. Nós achávamos que poderíamos abrir agora em janeiro, mas em virtude do atraso de equipamentos, né, não por nós, mas pelo fabricante, houve uma morosidade em torno de 40 dias, que isso aí nos atrapalhou um pouco. Então, acreditamos que fevereiro será uma boa data para abrirmos.
Então, o carnaval de 2020 já vai ser regado a Cirila.
Se Deus quiser.
Tá certo. E tu disse que o que falta ainda para esse início, de fato, são esses ajustes de maquinário, essa parte mais técnica, é isso?
É, hoje a fábrica, ela vem, assim, para te ter uma ideia, há 4 anos de obra diuturna, né? Todos os dias nós temos uma equipe que ela está desde o piso da fábrica ao telhado da fábrica. Nós temos uma fábrica hoje toda remodelada. Ela não tem, ela só tem o nome Cirila, as fórmulas Cirila, todos alguns equipamentos de laboratório, mas o bojo dela todo é novo, né? Porque a fábrica hoje tem que ter modernidade. Então, o que nós buscamos? Adequar ela à praticidade, agilidade, para que todos as pessoas que lá vão estar trabalhando tenham facilidade no trânsito e no trato com os equipamentos. Então, tu tem uma ideia, hoje nós temos em torno de 2 mil metros de área de vão contínuo, assim, piso liso. Então, vai entrar uma esteira numa ponta, sai na outra, e antigamente tinha 5 pavimentos, assim, tipo de declives, né? Então, tu não tinha como rodar com uma máquina para um lado para o outro, com uma esteira, porque era muito difícil. Então, acreditamos que agora, com essa máquina moderna, nós vamos ter um ganho de qualidade e de agilidade.
E dentro da empresa, Luiz Antônio, quais que são as diferenças do que era a Cirila antigamente? Tu disse que essa atualização de maquinário, né? Mas o que, que ainda tem de semelhante da Cirila antiga para o que vai vir agora?
Olha, a essência da Cirila, que é as suas fórmulas, seus produtos, vai ser 100% os mesmos. Então, a gente preservou todas as fórmulas, porque ao longo desses anos nós fomos adquirindo. Nós adquirimos o prédio em leilão, a marca em leilão federal. Então, tudo a gente foi conquistando essa compra da indústria. Mas te digo o seguinte, preservamos 100% as fórmulas. Então, todos os produtos que nós vamos produzir lá serão originais, com qualidade total.
Que bom. E o que motivou essa volta? Eu sei que tu, Marquesan, não é o único sócio que está nesse empreendimento, né? O que motivou para ti e para os outros sócios retomar a fábrica da Cirila aqui em Santa Maria?
Olha, em torno de 10 anos atrás, houve uma conjunção de ideias empresarial, no sentido de eu e mais 2 empresários, no caso, o José Antônio Sacol, que é o Tonho, o Lairto Paduim, da Participações Paduim, e a gente, pela amizade e pela proximidade, a gente buscou os três, no caso, apaixonado pela marca, pelo produto, e incentivado muito, que eu não poderia deixar de dizer aqui, que há 10 anos atrás, na gestão do prefeito César Schirmer, ele que foi um dos motivadores de Santa Maria na parte industrial, ele foi nosso padrinho no sentido de que nós nos uníssemos e ele teria todo o apoio da prefeitura, apoio público, para incentivar nós conquistarmos a retomada da indústria que já estava fechada, né? E que ela ia ser sucateada, ela ia ser destruída, porque o prédio, quando fica abandonado, começa a cair telhado, isso, aquilo. E ele foi um dos motivadores, e ali a gente começou, então, a galgar a caminhada, nossa caminhada, na busca de várias soluções, dentro delas, tributária, trabalhista, uma série de coisas que a gente foi conquistando e foi ultrapassando para que nós chegássemos e fizesse essa união. E hoje estaríamos com a perspectiva de abrir ela em fevereiro.
E a Cirila, ela está num berço industrial de Santa Maria, que é diferente do que a gente tem hoje do Distrito Industrial. Fica no bairro Tararé, que foi uma outra evolução da cidade ali, né? A Cirila, inclusive, ajudou muito o crescimento daquela região.
É, ela é uma empresa centenária, então acreditamos que lá em 1906, onde ela começou, ela tem seus registros em 1910, eu acredito que o meio de transporte era ferroviário, né? E a cidade descia por ali, né? Eu me lembro quando era criança, eu pegava o trem da fronteira, da Alegrete, da Uruguaiana, chegava em Santa Maria, descia ali e subia Rio Branco. Então a cidade se desenvolveu ali. E então ela se alojou ali também por uma questão muito importante, que é a água. Nós temos uma água lá riquíssima, uma água espetacular, que ela é uma água mineral. Nós já estamos encaminhando documentação, já fizemos todos os testes, todas as partes burocráticas, né? Mas tu me perguntou por que lá, às vezes, talvez não no Distrito Industrial. Te digo o seguinte, no Distrito Industrial talvez não tenha a água que nós teríamos lá. Nós temos dois poços artesianos hoje com uma vazão de quase 40 mil litros, né? Então a abundância da água, a qualidade da água é que vai nos dar qualidade também no refrigerante. E a gente acredita que a retomada da fábrica Cirila lá, com ela moderna, vai trazer melhorias até para o bairro, porque levanta a autoestima da população. Então é uma corrente do bem quase. Tu vai construindo, vai reformando, o vizinho vai reformando, vai melhorando, o outro vai abrindo. Então a gente já nota que o Itararé lá, que é o bairro onde nós estamos, já está acontecendo muitas coisas boas lá, que de outros empresários que também estão investindo e também estão melhorando, porque o Tararé está na beira do morro, né? Então ele não tem como se expandir tanto que nem Camobi e a região da Tancredo Neves, Distrito Industrial, né?
Tá certo. E Marquesan, a gente falou sobre a Cirilinha, mas não vai ser o único produto, né? O que, que mais que vai vir dessa fábrica antiga? O que, que mais que vocês têm de fórmulas aí? O que, que vai voltar além da Cirilinha?
Olha, nós já estamos ao longo desses últimos anos, nós temos uma equipe de químicos, né? Que é um químico já, inclusive, do tempo da Cirila, que ele está residindo em Porto Alegre, não é tão velho, né? beirando seus 50, né? E ele está nos acompanhando, nas pesquisas. E então vai ter os produtos, nós vamos retomar, vai ter a gasosa limão, que foi um dos primeiros produtos a ser produzido no Brasil, foi um dos primeiros. Então nós vamos ter a Guaraná, a gasosa limão, a Cirila laranja e a nossa Cirilinha, que é feita da essência do óleo essencial da casca da laranja, que é um produto único. Então é esse produto que, se ele morresse, nós nunca mais teríamos como reativar ele. Então nós vamos reativar o produto Cirila, de 109 anos de história, feita por um químico, o seu Gás, né, e o seu Jeff Enteller, que foram pessoas assim que tiveram naquela época tudo era difícil, né, e eles fizeram fórmulas, trouxeram equipamentos, botaram uma indústria que a nossa indústria aqui de Santa Maria vendia para todo o Rio Grande do Sul. Ela chegava a produzir, para vocês terem uma ideia, 300 mil pacotes mês, né? Então é uma indústria que nós não tínhamos, assim, outros concorrentes, né? Nomes como nós temos outros em Santa Maria, naquela época nós não tínhamos. Só tínhamos a fábrica Cirila, que ela produzia seu refrigerante e distribuía para o Rio Grande do Sul.
E agora, falando de investimento, como é que foi esse investimento que tu e os outros sócios fizeram para essa retomada da Cirila? Como é que se deu isso?
A gente, ao longo desses 10 anos, a gente atravessou várias barreiras, como eu te disse anteriormente, Mas a gente foi diluindo em obra civil com recurso próprio, equipamentos pequenos com recurso próprio, e os mais pesados agora, os último ano, por exemplo, a gente buscou um financiamento junto ao BRDE, BNDES, porque quando tu busca um recurso desse, não que o juro seja tão baixo, porque a Selic, pode ver hoje no jornal, ela caiu mais meio ponto. E o BNDES, ele ainda mantém as taxas de juro, que é a TJLP, né, e mais um indexador, que pode ser IPCA e mais alguma coisa, somando tudo isso aí, ele se torna um empréstimo um pouquinho mais caro hoje que na iniciativa privada, por exemplo, que os bancos privados. Mas acreditamos que com a Selic baixa, no caso do nosso financiamento, no caso do BRDE, BNDES, que todos os empresários buscam para financiamento de equipamentos, nós conseguimos alongar o prazo, e alongando o prazo nós diluímos o valor. Então, que tu consegue, o empresário, produzir e pagar sem tirar do seu giro, que o maior, eu acho, tem que ter um fluxo de caixa, né? Comprar o produto bem comprado e vender o produto bem, né? Porque se tu começa já mal, tu dificilmente vai dar certo nos teus negócios, né?
Para conseguir se fixar bem e aí sim conseguir pagar essa...
Justamente, acreditamos que a gente vamos com a produção, né, inicial, com as projeções que a gente está fazendo, nós vamos trabalhar, vender e pagar nossos compromissos.
Tá certo. Luiz Marquesan, tem mais uma questão que eu quero te perguntar, que tem muita gente querendo saber, porque além de querer tomar a Cirila... o nosso ouvinte, ele também quer saber como é que ele faz para fazer parte dessa equipe, para trabalhar, quantos postos de trabalho vão ser, como é que vai se dar isso. Tem até fevereiro ainda para definir esses parceiros que vocês vão ter, esses novos colaboradores, como que está isso?
A gente está assim, ó, se a gente botar no meio de comunicação que a partir de amanhã, depois da manhã, possa deixar currículo, acreditamos que dá uma enxurrada grande de informações lá, de pessoas à busca. Mas assim, aquela pessoa que porventura tem a qualificação ou perfil para trabalhar numa indústria de refrigerante e acha que está qualificada, ela pode deixar o currículo lá na fábrica, que certamente nós vamos olhar e chamar, né? Mas a gente não tem ainda uma data certinha, assim, quantos dias a gente vai informar para que as pessoas levam até lá ainda os currículos. Mas a gente já está garimpando, já temos alguns funcionários, já estão até trabalhando, outros já estão sendo garimpados, né? Porque são pessoas que, de uma certa forma, tem que ter um pouquinho de conhecimento generalista da coisa, mas que tenha mais atinência a essas máquinas modernas, né? Que é muito importante.
Tá certo. Marquesan, agora uma questão que acho que a gente precisa pontuar também é sobre a concorrência, né? A gente sabe que tem grandes empresas que trabalham no ramo de bebidas, no ramo de refrigerantes. Algumas dessas grandes empresas, inclusive, buscam a compra de outras menores. Como é que a Cirila vai se colocar nesse mercado para não acabar caindo, para se estabelecer de fato e se manter como uma empresa de refrigerantes aqui de Santa Maria?
Olha, acredito assim, ó, que o ramo de refrigerante é um ramo tamanho dos nossos sonhos, né? Ele é uma empresa que tu vai brigar com as grandes e com as médias, com as pequenas. Mas a gente tem uma filosofia assim, ó, nós queremos lançar nosso produto de qualidade, bom. Não estamos preocupados tanto com o preço vai ser o preço do mercado, com produto de qualidade. Concorrente, uns anos atrás, há 50, 60 anos atrás, Cirila era mais única, ela não tinha tantos concorrentes. Hoje ela vai ter grandes concorrentes. Mas acreditamos que com a nossa qualidade do produto, o produto entrando bem no mercado, não fazer um tipo de uma gestão meio que espiral, que é a que tu vai crescer de Santa Maria para fora, tu vai solidificar o mercado aqui, porque eu acredito assim, ó, que todos os segmentos têm concorrentes. Nós estamos também operando no ramo de confecções e calçados, e outros colegas nossos, um trabalha no setor de veículos, outro trabalha no setor de postos, e te digo assim, ó, todos têm concorrentes. Tu pode ter visto aqui que recentemente abriu grandes magazines, grandes lojas, grandes shoppings, e as lojas pequenas continuam vivas, elas continuam trabalhando. A pessoa vai ter que se remodelando, criando novas coisas, fazendo novos produtos, novos serviços. Então, isso aí. Mas a gente sabe que vamos ter bastante que o concorrente vai estar em cima, né? O concorrente vai estar em cima. Agora, o futuro a Deus pertence, né? Entendeu? Vamos
e
trabalhar.
E para se consolidar, aqui em Santa Maria já tem bastante, bastante empresa, bastante mercado e bar que já também já disse que quer fazer parte da equipe que revende Cirila, né?
É, como a gente vem, assim, galgando esse desenvolvimento da Cirila há vários anos, a gente também fez, paralelo a isso, um cadastramento também de todos os bares, restaurantes, mercados com CNPJs, com endereço, para que a gente possa, já quando a gente, faltando poucos dias para abrir, que nós já tivermos com a produção já alinhada, que a gente já possa soltar nossos vendedores e fazer nossas vendas do nosso produto, né? Então já estamos alinhados já.
Tá certo então, conversamos com Luiz Antônio Marquesan Bagolin, sócio da Cirila. E seguimos com o Santa Maria de Negócios, nosso programa dominical que vem para Geiger, a confiança e a tradição de quem faz você ver um mundo novo. Agora o colega Lucas Amorim nos fala sobre os 50 anos da RBS TV Santa Maria.
Nesta semana, a RBS TV Santa Maria completou 50 anos de história. Ela começou como TV Imembuí, a primeira emissora de televisão de Santa Maria. Foi um projeto sonhado por muitos, e isso não é força de expressão. Foram 5 anos de trabalho até que os 600 acionistas juntassem dinheiro para inaugurar a TV em 13 de dezembro de 1969. A primeira transmissão foi a solenidade de inauguração, exibida para 14 cidades da região centro-oeste do estado. No começo, as imagens iam inclusive até Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai. Fundada por Salvador Isaia, Antônio Abelim e Wilson Aita, nomes que hoje são históricos na cidade, a emissora tinha na programação variedades, entrevistas e telejornais. Segundo a primeira apresentadora do Jornal do Almoço, Maria Helena Martins de Melo, o que mais impressionou foi o retorno positivo dos telespectadores.
Era uma expectativa muito grande a primeira imagem de entrar no ar, a primeira imagem da TV. A expectativa enorme e depois continuou muito, um retorno muito grande, né, em todos os sentidos, tanto pela programação quanto pelo departamento comercial. A parte de jornalismo era muito procurada para que fosse divulgado.
Em 1973, a fusão definitiva com a TV Gaúcha fez com que a TV Imembuí se tornasse a RBS TV Santa Maria, que passou a fazer parte do grupo de afiliadas da Rede Globo de Televisão. E na história recente, dois grandes marcos: a chegada do sinal digital de TV em 2013 e o desligamento do sinal analógico no ano passado. Desde então, o sinal da RBS TV Santa Maria é exclusivamente digital.
E a Giane Guerra nos traz o destaque econômico.
Com a inauguração mais recente em Viamão, Atacadão chegou a 9 operações de atacarejo no estado, que é um tipo de loja que mistura atacado com varejo, atende tanto pequenos comerciantes quanto também o consumidor em geral. Aqui no Rio Grande do Sul, o Atacadão, que é uma bandeira do grupo francês Carrefour, chegou há uma década e já emprega 2 mil pessoas. Nesta loja, investiu 70 milhões de reais e empregou 600 pessoas, além de outros 300 postos temporários. E com ela, a rede, que hoje pertence ao grupo, alcança a marca de 183 unidades no país e é a maior atacadista em número de lojas. E a Rádio Gaúcho, o programa Acerto de Contas, conversou com o CEO do Atacadão, o gaúcho Roberto Misnich, que contou sobre os planos para o estado. Ele disse que já tem um banco de terrenos, ou seja, áreas que já foram compradas pelo Atacadão para abrir mais lojas. E isso deve ocorrer já para 2020. É um estado com características diferentes, diz o executivo, que é gaúcho, saiu aqui do Rio Grande do Sul há cerca de 20 anos. Mas ele diz que a característica básica do consumidor aqui do Rio Grande do Sul é que ele demora a criar lealdade. Segundo Roberto Misnich, as pessoas vão, testam, voltam, testam de novo e depois que criam a lealdade é que permanecem. Ele reforça, é um comportamento muito típico. Para quem quiser saber mais informações sobre os planos do Atacadão aqui para o Rio Grande do Sul e ouvir uma entrevista completa com o CEO Roberto Misnich, é só acessar gauchazh.com/Giane Guerra.
E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Santa Maria de Negócios. Logo mais, a íntegra do programa estará disponível em gauchazh.com/região central. Uma ótima semana a todos.
Santa Maria de Negócios. Notícias de economia e a análise do que impacta no seu bolso. Parceria Geiger.